Falei que era coisa rápida, já estamos de volta aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, para aquela hora deliciosa do nosso programa. É hora de pensar com as crianças, produzido, muito bem produzido pelo professor Sandro, e a gente vai agora acompanhar o episódio de hoje. O que será que essa criançada arrumou pra gente, hein?
Olá, chegou a hora de pensar com as crianças. Uma produção do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Infância e Educação Infantil, da Faculdade de Educação da UFMG, e o programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Manda aí, tô pronto.
O episódio de hoje está repleto de novidades. E a primeira delas é a participação da Júlia Brito, estudante do curso de Pedagogia e integrante da equipe de produção do Pensar com as Crianças. Júlia, seja muito bem-vinda!
Ei, Sandro, muito obrigada. Estou muito feliz com o convite e de poder fazer parte da equipe. Bom, nesse episódio, as crianças nos convidam para pensar sobre as relações de gênero na infância. Então, nesse sentido, nós perguntamos se há coisas que os meninos fazem que as meninas não podem fazer. E também o contrário. Existe algo que as meninas fazem que os meninos não podem fazer? E a Laís, de 7 anos, moradora do bairro Califórnia, respondeu:
No meu ponto de vista, todos podem fazer o que querem. As meninas podem jogar futebol e os meninos podem brincar de boneca.
Já o Bernardo, também de 7 anos, morador do bairro Glória, considera que os meninos têm alguma liberdade em relação às meninas.
Em uma brincadeira, os meninos podem ficar sem blusa. E as meninas, não.
A Alana Sophie, de 3 anos, moradora do bairro Portal Sudoeste, na cidade de Campina Grande, na Paraíba, afirmou que gosta de brincar de boneca com o primo.
A gente escolhe um monte de boneca, faz a maior bagunça no meu quarto. A gente brinca de boneca, depois brinca de escolinha. Mas a maior, toda vez que o menino chega, ele diz: vamos brincar lá em cima, porque lá tem boneca. Aí a gente vai brincar lá. Ele escolhe a maioria das brincadeiras que ele gosta. As maiores bonecas que ele pega as poli, porque ele gosta muito das minhas poli. Toda vez que a gente vai brincar, aí ele dá o nome nas bonecas.
Já o Léo, de 7 anos, morador da região Centro-Sul de Belo Horizonte, afirmou que os cuidados de higiene pessoal são realizados em espaços diferentes. Sendo assim, as meninas não podem ir ao banheiro dos meninos. Perguntamos também às crianças se elas acham que existe alguma diferença entre brinquedos e brincadeiras de meninas e de meninos. Elas então responderam:
sim, porque as meninas brincam mais de boneca e os meninos de carrinho e futebol.
Eu não acho que tem diferença de brinquedos. Eu, por exemplo, tenho uma bola de futebol e adoro brincar com ela no meu tempo livre.
Alguns são mais para o gosto de meninos, às vezes, e alguns são mais para o gosto de meninas.
Eu acho que é porque o menino nasceu com cara de carrinho e a menina nasceu com cara de boneca.
Eu acho que elas gostam mais de, tipo, boneca tipo Barbie, casinha.
Porque é legal e eu pedi a minha mãe um carrinho que ele abre a porta, buzina, anda sozinho e tem cinto.
E o que dizem os especialistas?
Então, como falamos no começo, o episódio de hoje está repleto de novidades. E uma delas é que o Sandro será o especialista convidado para ajudar a gente a continuar a pensar com as crianças. O Sandro vem desenvolvendo estudos e pesquisas sobre a socialização de gênero na infância. Sandro, conta pra gente, como as crianças constroem sentido sobre as relações de gênero?
Ei, Júlia, tudo bem? Então, eu já começo achando que tá bem estranho eu estar desse lado aqui do episódio, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Bom, eu acho que é muito importante a pergunta que você faz na medida em que as crianças vão começar a construir as suas ideias sobre o gênero num processo muito complexo. Primeiro, porque elas vão se apropriando e percebendo representações ao passo em que elas vivenciam situações que são permeadas pelas representações de gênero. E aí é interessante a gente pensar que, na verdade, elas vão construindo essas percepções a partir de um amálgama social, porque diferentes instituições vão informando e conformando modos de ser menino, ser menina, ser homem e mulher. Então, assim, elas têm referências de gênero sobre ser menino, ser menina, na família, nas instituições religiosas, na escola. A escola, ela é importantíssima no sentido de que ela tem representações fortemente demarcadas sobre o masculino, as masculinidades, né, e as feminilidades, mas também entre os pares, na mídia. Então é toda essa articulação em que as crianças vão construindo suas primeiras referências, suas primeiras interpretações sobre o gênero. Agora, é importante a gente pensar que elas não são nem idiotas culturais que vão assimilar tudo que está à sua volta, nem tampouco elas são esponjas, né? As crianças, elas vão se apropriar das relações de gênero a partir de um processo que o William Corsaro, que é um sociólogo da infância estadunidense, vai chamar de reprodução interpretativa, no sentido em que as crianças, ao passo em que vivenciam nas suas interações enquanto crianças e nas relações com os adultos as vivências do ponto de vista do gênero, elas também vão formulando as suas primeiras interpretações. Entendeu?
As crianças também pensaram sobre como seria o mundo se as pessoas não separassem coisas de meninas e coisas de meninos, coisas de mulheres, coisas de homens.
Eu acho que se tudo fosse igual, seria um pouco confuso.
Seria legal meninas brincando de carrinho e meninos brincando de boneca.
Que as pessoas não iriam ser muito estúpidas.
E vamos precisar da ajuda do Sandro mais uma vez. Sandro, você considera importante que os adultos compreendam como as crianças constroem essas relações de gênero?
Júlia, eu pensando bem, eu acho que é extremamente importante. E digo mais, assim, eu acho que, de acordo com como diz o Léo, assim, é uma estupidez, né, os adultos acharem que eles vão predeterminar o que as crianças vão ser ou como que elas vão se constituir enquanto sujeitos de gênero. É importante a gente pensar, né, que a criança, ela a todo momento constrói, desconstrói, reconstrói, subverte, transgride o que são normas sociais, mas sobretudo num jogo interacional no qual elas estão experimentando essas novidades. E ao experimentar, elas vão se apropriando das relações de gênero. Mais do que isso, Júlia, eu acho que a escola, ela tem um papel fundamental. Ela é tanto o lugar da reprodução, mas ela pode ser também da desconstrução e da reconstrução social das relações de gênero.
Nossa, isso mesmo, Sandro. As crianças constroem, desconstroem e reconstroem as relações sociais a todo momento, inclusive quando se trata de papéis sociais e gênero. Acredito que esse episódio foi um grande convite para meninas e meninos, mulheres e homens, descobrirem que o mundo e tudo o que há nele pertence a todos. Até mais, pessoal!
Até o próximo programa!
Eu sou completamente apaixonado com esse quadro. E esse até o próximo programa. Estamos prontos. E essas exceções. Ô, Sandro, me conta uma coisa. É uma delícia, né? Fazer o programa, estar junto, estar na equipe, coordenando um programa dessa natureza. E a gente falava aqui em off, né? Até compartilhar. Como que é bom, né? O tapa de luva, às vezes, que as crianças dão. E como elas nos ensinam a pensar, né? A gente vai complexizando as coisas, teorizando, e chega assim, olha, gente, na verdade, falando desse episódio, por exemplo, é uma estupidez vocês adultos acharem que vai definir uma coisa por quem brinca de quê, né? Ou algumas pessoas poderiam Exatamente. Pensar assim, ou dizer o que é cor de menino e o que é cor de menina.
Meninos vestem azul e meninas vestem rosa, né? Coitado do Guimarães que é rosa.
E aí, uma criança dessa diria o seguinte, né? Olha, isso é uma estupidez. Você tentar definir alguma coisa a partir desse ponto. Agora, é sempre uma delícia perceber como que as crianças constroem e se apropriam dessa narrativa e nos ajudam a pensar, né? É lindo.
São mais delícias a produção do episódio, mas tem dores também, né?
Ah, imagino.
Porque quando... E acho, Austin, assim, que é muito bom informar, pela repercussão, né, que a gente tem visto nas nossas mídias, assim, eu acho que é muito bom quando a gente traz esses meandros, esse backstage, vamos dizer assim, da produção do Pensar com as Crianças. Né? Primeiro que a gente... São adultos escolhendo temas e levando para as crianças. Então a gente nunca sabe o que vem. Né? É um grupo de crianças que geralmente a gente interage com algumas presencialmente, outras, como a gente teve no episódio de hoje, uma criança de Campina Grande, sim, né? Sim. Alane Sophie, tá aqui meu abraço para ela, a família, que foi muito gentil de nos cederem áudios, e a gente nunca sabe o que chega. Então, tentar construir essa narrativa, o que a gente faz quando a gente, né, uma criança nos diz assim, olha, eu acho que o mundo seria muito menos estúpido se as pessoas não pensassem o que a gente tem que fazer. Né? A vida seria muito melhor. O que a gente faz com isso? Assim, né? A nossa questão é sempre muito complexa, porque no primeiro momento a gente, eu acho que não precisa de chancela. As crianças estão mostrando o que elas pensam sobre o mundo. O que eu acho que é legal do episódio, e aí a nossa dificuldade, é como é que a gente faz uma narrativa que mostra assim, ó, o movimento é do adulto. É o adulto que tem que construir uma lente ou um canal auditivo, né, no caso do nosso podcast, assim, que auscute, né, na interesa da auscutação do que as crianças estão dizendo. Né? Esse que é o desafio. Isso para nós, assim, por isso que eu digo que assim, são mais delícias, e esse em especial teve a participação da Júlia Brito, né, eu queria deixar
muito bem,
aqui, que
parabéns,
é bolsista, gente. Super engajada aí na produção e tá tomando aí... A produção para si foi muito bonita, a forma como ela entrou. E continua sendo muito estranho para mim ficar no lugar do especialista, porque geralmente eu sou o locutor. Né?
Mas é bem legal em alguns momentos você visitar e trazer também, nos brindar.
Sair da zona de conforto. Né? As crianças mostram isso. Assim. Elas nos tiram da zona do conforto. A todo adulto, e eu acho que esse tipo de quadro, Austin, ele se dedica ao adulto que é sensível à experiência das crianças, as suas ações e as suas expressões no mundo.
Que coisa boa. E muito legal ver você na posição de especialista, trazendo também, compartilhando esse seu conhecimento e de pesquisa. Muito bom pensar com as crianças, que daqui a pouquinho está de volta, né? Daqui duas semanas tem mais pensar.
Olha, eu vou começar a acreditar que essa coisa está ficando boa mesmo, viu? Gente, eu estou falando isso para os meninos. Ó, tá todo mundo adorando, inclusive o nosso amigo lá, o Washington
Luiz. Inclusive, diga um abraço para todos e todas. E, de fato, tem sido uma delícia acompanhar E eu fico logo esperando, né? E tenho o privilégio de, obviamente, ouvir antes. E fico assim, gente, que coisa linda. Que coisa linda nós vamos legar. Bom, são 9:06. Daqui a pouquinho a gente volta e segue com o nosso Pensar Educação. Pensar no Brasil. Daqui a pouquinho, hein?